de hoje, meu caro ouvinte da CBN, sexta-feira, é o dia do sexo. Exatamente, dia 6 de setembro é o dia do sexo. Vamos falar um pouco sobre o tema, que muitas pessoas têm tabus, outros gostariam de entender melhor, alguns até se resolvem com isso ou não. Eu vou conversar agora com a pós-doutora em educação, psicóloga Eliane Maio. Professora Eliane Maio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, tudo bem?
Tudo bem, hoje é o dia do sexo, calculo que algumas pessoas devem comemorar. Mas como é que a gente pode entender esse dia como hoje? A importância
então,
dele?
Eu até brinco, né, que hoje outros 364 dias também, né? Então, é um dia mais para comemorar uma questão de vida, de saúde, porque sexo é saúde, né? Não deveria ser tristeza, repressão, proibições. Então, é um dia, como tem sido comemorado, dia de tudo, é um dia denominado pela sexologia clínica como dia do sexo, para ele poder ser lembrado, ser discutido, dialogado, como um dia de saúde sexual.
Nós ainda temos um tabu muito grande para discutir esse tema, a gente brincou aí no começo da nossa conversa, mas sexo deveria ser uma conversa mais corriqueira, por exemplo, dentro do ambiente familiar?
Isso, eu digo que principalmente, porque eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo aprendendo sexo, como eu digo, na rua, e a rua não é o melhor para educar. A rua deseduca sexualmente, porque não é uma informação particular, íntima, na qual a gente possa confiar. Então, a de casa é que deveria ser a íntima, porque é em quem as pessoas que a gente pensa que gosta mais, que são nossos pais, né, mães. Então, deveria ser dentro da família uma educação muito afetiva, científica, sem preconceito, para que a criança tenha autonomia sexual, o que é mais importante em nossas vidas, para que a gente tenha uma vida sexual ativa, bem segura e sem sofrer assédios, estupros, etc.
Quando a gente fala um pouco do comportamento sexual e dessa discussão da sexualidade em casa, e a senhora falou que a gente aprende muito sexo na rua. A gente tem hoje uma certa mistificação do sexo, até um exagero, a gente fantasia muito, cria até um sexo virtual.
Eu digo que quando me perguntaram esses dias numa palestra, assim, fala, mas minha filha tem entrado muito, eu estou muito preocupada. Aí eu digo, se tivesse conversado com essa criança, ela não estaria sendo enganada, isso me preocupa muito enquanto constituição de personalidade sexual de uma criança, né? Então, o sexo virtual em si é aquela pessoa que consegue, a criança pequena, ela não tem esse discernimento. O adolescente está procurando um discernimento do que é adequado sexualmente. E ao adulto, não deixa de ser em alguns momentos, não todos, como uma fuga pela não presencial, né? Do sexo presencial. Então ele acaba enfeitando, elaborando, o que pode ser uma grande armadilha, tanto para ele quanto para outra pessoa.
Então significa que a gente tem que aprender que a sexualidade, ou sexo, a gente tem que tratar ele também conforme a idade. Quer dizer, existem momentos em que a gente está vivendo experiências diferentes e que tem sentidos diferentes quando se fala de sexo.
Bem isso, porque a criança, ela tem um estilo próprio de pensamento, que ela não tem condições cognitivas de avançar, o adolescente, o adulto também. É tudo um processo de construção cognitiva, que entra tudo. Entra a questão de aprender a andar, comer, correr, estudar, e a fase sexual também. Então, para uma criança pequena, para ela aprender sobre sexualidade, que a gente nasce somente do sexo, tá? Mas a gente aprende a ser sexualizado na cultura que nós estamos, né? Ninguém nasce sexualizado. Nenhum menino nasce macho, machinho. Nenhuma menina fêmea. A gente aprende a ser. Eu brinco muito em palestras que a gente nasce nu. Mas a gente vira drag queen no hospital. Já nos vestem, né? De acordo com o que a sociedade diz que é o jeito sexual da gente agir. Então, se uma criança vai aprender adequadamente, por famílias que procuram informações seguras, livros adequados, palestras, vão em busca de pessoas que entendem, a criança ela não vai exacerbar, ela não vai fugir, ela não vai entrar em bate-papo virtual, nem o adolescente, porque ela tem uma autonomia adequada para o pensamento dela, né?
Essa questão que a senhora coloca, eu queria explorar um pouquinho mais na nossa conversa, até para a gente fechar essa nossa discussão. Nós temos um diálogo com nossos filhos que talvez a gente considere que sempre o diálogo é você sentar na frente dele e conversar sobre os temas, entre eles, sexo. Mas existe o comportamento dos pais em casa que falam muito para os filhos, que é a relação entre pai e mãe, por exemplo, entre os parceiros. Os parceiros, às vezes, transmitem para os filhos uma experiência nessa forma de agir um com o outro. A gente não conseguiu entender ainda que talvez o sexo seja também a forma de agir em casa entre os parceiros, que isso educa também os filhos em relação ao que é o comportamento sexual adequado ou não?
Excelente pergunta, viu, Gilson? A maneira como o casal, seja mãe-pai, pai-pai, mãe-mãe, se expõe, né, sozinha, mas que traga um namorado, um pai, etc. A maneira como esses adultos mostram saudavelmente para a criança o que é bom o sexo, não mostrar a criança assistir. Ela não está preparada para assistir uma relação sexual. Ela não deveria estar vendo porque ela não tem cognição para tanto, né? Mas como esse casal mostra harmonia, o afeto, a compreensão, uma autonomia, a criança, ela vai aprendendo como quaisquer outras situações cotidianas da casa. Então, se na parte sexual é garantido a ela que é uma coisa saudável, adequada, que os adultos querem estar próximos e a criança não precisa estar, ela vai levar isso para a vida dela também. E isso é um aprendizado muito seguro, muito tranquilo. Se é um casal que briga demais, que está sempre colocando filhos, filhas contra um ou outro, e a relação sexual é vista, é escutada de uma maneira agressiva, ou que se apanha, a criança também vai levando isso para um conhecimento sexual futuro na vida dela.
Professor Eliane Maio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada a você.
Conversei com a psicóloga, doutora em educação, Eliane Maia. Falamos sobre hoje é o dia do sexo. Tem o nosso ouvinte, né, o Peninha Alfaiate, né, de Iretama, que está nos ouvindo lá. Aí o Peninha mandou um recado para nós. É o seguinte, ó, hoje também é o dia do alfaiate, sem dúvida. Hoje é o dia do alfaiate, daquele que consegue transformar a nossa primeira pele numa segunda pele, que é um artesão fantástico, né? Os alfaiates já foram um elemento importante e propagado no espaço urbano. Hoje eles são mais artesanais, raros, mas os bons alfaiates sempre têm espaço no mercado. Parabéns ao seu trabalho aí, o Peninha. E que é uma profissão muito rara hoje. E ele colocou, observou também, que sexo é todo dia. Essa é a nossa fala do nosso ouvinte, o Peninha.